Peças raras. Você em sintonia com o rádio.
Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com mais uma edição das nossas Peças Raras. E hoje eu estou aqui para compartilhar uma ideia que está nascendo, e eu quero a sua opinião. Você ouviria, você gostaria de ter um conteúdo como este? É o seguinte, eu estou pensando em trazer aqui pequenos depoimentos, algo que fique em até 8 minutos e que sejam grandes pensamentos. Pequenos depoimentos, grandes pensamentos, para que a gente reflita sobre vários assuntos na voz de pensadores e pensadoras muito, muito relevantes. Então, eu vou começar dividindo com você como seria uma edição, né? E aí a gente teria alguns quadros. Por exemplo, o que é? O que é ser mulher e poder escolher sobre ser mãe ou não no século XXI? E aí, neste piloto, digamos assim, eu trago o trecho de uma entrevista que eu fiz com a Maria Homem, a psicanalista Maria Homem, e ela fala justamente sobre esse tema.
A gente tem uma ousadia, uma permissão de poder dizer não quero ter filho. Ou tenho dúvida, ou não surgiu esse desejo. Talvez surja, eu tenho mais medo de me arrepender do que vontade de ter um filho. Eu tenho medo de fazer essa escolha agora com 30, 40 e com 50, 60, falar, meu Deus, o que eu fiz? Eu sou Maria Homem, trabalho com psicanálise, dou aula, palestra, escrevo, estou no reino da palavra. Eu não tenho dúvida de que essa é uma das grandes quebras muito recentes que a gente está vivendo. Isso é uma virada, sobretudo, século 20 e 21. A ousadia de você dizer, por exemplo, não estou feliz. Isso é um saco. Isso é fonte de angústia. Tive depressão pós-parto. É um tabu dizer isso, mas acho que já foi mais do que hoje. Tanto que a gente tem um movimento, que tem nomes interessantes, né? Childless, child free, livre de criança ou sem criança. Isso assusta muito. Tanto assusta muito que a gente tem movimentos de reação ou contra-reação, que dizem, meu Deus, o mundo está perdido, é a destruição das famílias, ou destruindo a família brasileira ou a família cristã. Não é essa a questão. Não tem Jesus que resolva isso, que vá mudar o paradigma ultramoderno que é o nosso, que vai simplesmente dar o direito do sujeito individual de escolher o seu destino. Isso é a base que está na discussão de gênero, de maternidade, de trabalho. Então, voltamos ao ponto. Quem sou eu? O que eu desejo? O que eu vou fazer com a minha vida? Bem-vindo, século 21. Duas finíssimas, porém pesadíssimas camadas ideológicas que cobrem o feminino. Uma é uma demonização e o outro é esse lugar de mártir, do sofrimento. Então a gente tem ou Eva, pecadora, fonte da tentação, ou todas as santas, as mártires, Madre Teresa, aquelas que vão ser o protótipo da abnegação, do sofrimento, da alta dedicação aos filhos, à família, ao seu homem. É toda uma narrativa de sacrifício. Se ela, por acaso, não obedece esse paradigma, ela é, então, culpada de ter prazer, de gozar, de usufruir. Não é que são exatamente dois véus, mas é uma trama. Essa é a trança que vai revestir o feminino, que, em última instância, é não goze, trabalhe pelo gozo do outro. Basicamente é isso, né? O problema dessa narrativa, primeiro, que é falso. Segundo, não casa com a outra narrativa, que é a narrativa moderna, de cada um ter direito à sua plena existência. Como a gente diz, uma existência plena de direitos. Então, eu quero poder pensar, falar, cantar, andar, fazer sexo, passear, ler, escrever, pintar e bordar. Então, eu não posso viver com um ser grudado no meu peito e no meu colo, nem um, nem dois, nem três, o tempo inteiro. Por mais que a mim, pessoalmente, me dê muito prazer também a relação com os outros, mas também dizer, oh, agora tá bom. Isso é um conflito diário, uma batalha contínua, porque aí nós mulheres a gente sabe muito bem aquele charme sutil, né, que vai te dizer, ah, não, mas fica comigo mais um pouco, ah, mas você trabalha demais. Escuto isso do meu filho, que faz uma demanda infinita, como é própria do lugar dele. Aí eu falo, tá bom, vem aqui, gruda em mim. Vem cá, deixa eu fazer sua aula aqui. Não, vai fazer comigo. Agora vai fazer comigo. Ele, sai, mamãe. Então, ele também entende, eu acho que é isso, como estratégia. Acho que as pessoas, os filhos, os homens, os empregadores, acho que todo mundo entende que essa grudação, você também está o tempo todo à disposição com o outro, preso no outro, também não é interessante. Também não vai te enriquecer, muito menos o seu desejo. Então, como achar esse equilíbrio? Essa é a dança do amor, a dança da sedução. Uma luta entre dois eus, duas subjetividades com, né, seus direitos, suas apostas egóicas. Então, tenho uma proposta incrível de trabalho no norte. Eu tenho uma incrível proposta de trabalho no sul. E agora? Para onde a gente vai? A gente vai, cada um vai na sua, mas então a gente vai reproduzir a vida? Como fica o conceito de família? Como é que a gente vai, então, fazer os filhos e quem vai entrar na lógica da abnegação e do sacrifício? Socialmente, a gente tinha uma solução para isso. Porque humanos e desejos eventualmente conflitantes, isso sempre existiu. Só que a gente tinha um acordo de base. Eu, homem, desejo, é a minha seta desejante que manda, você, mulher, abnega. Você se sacrifica, você serve, você cede e você segue. Agora não. Agora a mulher fala, não sei se eu tô afim. Não sei se eu tô afim de te seguir, de abrir mão da minha carreira. Então, por isso que é muito importante a gente saber a matriz do problema, para poder, então, buscar fazer esse tipo de reflexão. E aí abre tudo, abre o conceito de apaixonamento, de ciúme, de posse, o que seria traição. A traição é a norma social ou a traição é a mim mesma e ao meu desejo? Eu exerço ou não a minha sexualidade? O que é família, o que é viver só, o que é viver acompanhado, abre uma gama de questionamentos a partir desse grande paradoxo de base.
Eu quero a sua opinião. Você gostaria de ouvir outros áudios como este? E se sim, eu vou criar um outro canal com outro nome, né, uma outra produção de podcast, para difundir muitos pensamentos, grandes pensamentos, em pequenos momentos, pequenos trechos, para que você possa se inspirar na vida e, mais do que isso, refletir sobre a nossa sociedade atual. Por exemplo, teria aí nesse conteúdo Itamar Vieira Júnior, o Ailton Krenak, pessoas que ao longo dos últimos 12 anos eu entrevistei e, bom, eu abri aqui no Spotify, um espaço para você dizer se você quer outros conteúdos como este, e aí eu vou criar este canal para a gente compartilhar. E no YouTube você pode ir lá nos comentários também e dizer: muito legal, gostei, quero mais, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, e até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você.